Seja bem-vindo ao podcast da IBVA. Aqui você vai encontrar mensagens que edificam a sua vida e te encorajam a viver uma vida de fé.
Vamos ler Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 28 até o versículo 34, uma passagem interessante falando sobre o primeiro mandamento, o grande mandamento. A diaconia pode ficar à vontade para sentar, viu? Não precisa ficar em pé, só se for diácono com menos de 30 anos, aí pode ficar de pé. Viu, Marcão? Capítulo 12, verso 28, veja se alguém está sem Bíblia aí. Ah, tem na tela, mas tem que ter na sua Bíblia também. Diz assim: chegando um dos estudiosos, escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, e respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Se eu perguntasse para vocês, qual seria a sua resposta? Qual é o principal de todos os mandamentos? Todo mundo sabe, né? Sabe mesmo? Vou perguntar, hein? Não, vamos ler. 29. Respondeu Jesus: o principal é... Aí Jesus cita o livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, o capítulo 6, lá no verso 4, ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? O único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento
e de toda a sua força. E ele completa com o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. Com verdade, disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede todos os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos que as pessoas fazem a Deus. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém? Para a gente falar um pouquinho sobre o primeiro e grande mandamento e a entrada no céu. Qual é a ligação desse texto com essas duas questões? Mandamento, primeiro mandamento e entrada no céu. Qual é a ligação nesse texto? É que Jesus termina a conversa com ele dizendo que ele não estava longe do reino dos céus. Porque ele entendeu que o primeiro mandamento é fundamental para a gente entrar no céu. E porque ele estava dando explicações para Jesus e confirmando o que Jesus estava falando, Jesus está dizendo para ele: olha, você como escriba, você está caminhando bem. Porque qualquer pessoa que parte do primeiro e grande mandamento para entender as coisas do reino dos céus, é alguém que está indo no caminho certo para entrar no céu. E essa é uma mensagem que faz parte, né, dessa série de mensagens que nós fizemos esse ano todo sobre a nossa preparação para entrar no céu. Todos nós queremos, e eu não preciso perguntar, né, quem gostaria de ter tudo certinho e preparado para entrar no céu. Todo mundo quer e deseja. Então a gente precisa estar com questões muito bem resolvidas no nosso coração, para que não haja dúvida na nossa preparação. Eu fico impressionado com esse texto, porque Jesus disse para ele que ele não estava longe do reino de Deus, mas Jesus não disse para ele que ele estava no reino. E isso precisa ser primordial para a vida da gente. Ter certeza e segurança. Quando Jesus estava na cruz e tinha um outro condenado na cruz vizinha, e que Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus estava afirmando que a partir daquele momento estava garantida a entrada dele no céu. É o único texto que a gente tem na caminhada de Jesus em que Jesus garante que a pessoa vai entrar no céu. Mas hoje, nos nossos dias, nós temos muita, mas muita informação da palavra para nos trazer para dentro do reino, a partir do mandamento e do principal deles, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele começa antes dizendo, e que é uma declaração até hoje que o povo de Israel faz chegando em casa, saindo de casa, em algumas reuniões eles fazem essa declaração: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Talvez Jesus estava questionando e colocando a dúvida para a vida desse moço que estava falando o primeiro mandamento, porque Jesus sabia que no coração dele esse mandamento poderia não estar como correspondido na vida espiritual. Falar que Deus é Senhor e Ele é o único Senhor não quer dizer que Ele está sendo. Se nós voltarmos um pouco no capítulo 10, volta um pouco aí. No capítulo 10, no verso 17, nós temos uma outra experiência parecida, muito parecida, e é de um jovem que procurou Jesus e se apresentou e disse: Senhor, o que que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele estava exatamente preocupado com essa questão. A maioria de nós conhece esse caso que a gente chama da história do jovem rico. E ele perguntou para o Senhor: Senhor, como é que eu faço para entrar no céu? O que que eu preciso fazer? Qual foi a resposta de Jesus? Muito importante a gente observar isso. Jesus vira para ele, no verso 19 diz: sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E para surpresa, ele respondeu para Jesus e disse: mestre, eu tenho observado desde a minha juventude, eu sou fiel aos mandamentos. Só que quando Jesus citou esses mandamentos, Jesus está citando 6 mandamentos. Jesus não está citando 10, está citando 6. E todos nós sabemos que são 10 os mandamentos. Jesus citou apenas 6. E os 6 mandamentos são os mandamentos que estão relacionados com o próximo, não com Deus. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. São todos mandamentos relacionais voltados para o relacionamento com o nosso próximo, não com Deus. E quando ele ficou todo feliz e disse: Senhor, eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude, eu tenho observado. O verso 21, ele toca o coração da gente. Está acompanhando aí? Eu estou no capítulo 10, verso 21 de Marcos. Jesus, fitando, o amou. Jesus olhou para ele E Jesus sentiu amor por ele. Ah, então esse homem está salvo. Esse moço está garantido, né? Alvo do amor de Deus. Quer coisa melhor do que isso? Mas tinha algo mais à frente. Na frase seguinte, Jesus disse: só falta uma coisa. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois você vem e você me segue. Você vai entrar no céu. A coisa vai funcionar, vai dar certo. Vai, vende tudo que você tem e vem e segue-me. Compartilha com os pobres. Olha aí a misericórdia. Ele, porém, contrariado. Aquele moço mudou o semblante. Ele não gostou do que ele ouviu. Ele não ficou feliz com a maneira como Jesus tratou com ele. Lembra que Jesus estava amando aquele jovem. Mas ele não entendeu o amor do Senhor. Ele não entendeu nada. Ele não só ficou contrariado, como ele retirou-se triste daquela experiência. Porque ele tinha muitas propriedades. Ele teria que abrir mão de muita coisa. Por que que Jesus foi mexer com o dinheiro dele? Por que que Jesus foi mexer com a riqueza dele? Todos nós já ouvimos pregação, pelo menos uma vez você já ouviu sobre esse texto, e sabe que Jesus estava trabalhando para libertá-lo de um Deus que ele tinha. Porque ele não estava obedecendo os 4 primeiros mandamentos, que são mandamentos voltados para a nossa relação com Deus. Se você pegar os 10 mandamentos, e quem não sabe, os 10 mandamentos estão citados lá em Êxodo, no capítulo 20. Se quiser abrir na sua Bíblia, você pode olhar os 10 mandamentos. O Senhor conseguiu resumir toda a espiritualidade do povo através de orientação por 10 mandamentos. Coisa linda isso, a capacidade de Deus de sintetizar toda a espiritualidade de um povo em 10 mandamentos. Então a gente pode contar, a gente pode analisar um por um, e a gente não precisa ler a Bíblia toda para isso. É só o capítulo 20 de Êxodo, está lá, os 10 mandamentos. Mas vocês notaram que na vida desse moço, ele era alguém que estava tão perto de entrar no céu, porque ele já estava atendendo aos 6 mandamentos. Ele precisava atender os 4, que Jesus estava resumindo em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e não ter nenhum Deus para competir com ele. Ele chegou tão perto e desistiu. Ficou revoltado, não gostou do que ele ouviu na igreja naquele dia e foi embora. Foi desafiador demais, foi provocador demais. Mexeu no bolso. E aí Jesus estava dizendo para ele, Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus estava dizendo para ele o seguinte: você está obedecendo a 6 mandamentos, todos voltados para o próximo. Agora eu quero que você obedeça aos 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos que tem a ver com a sua relação com Deus. Deus não é o Senhor da sua vida. Quem é o Senhor da sua vida? É a ganância, é a riqueza, é a sua própria atitude de colocar o dinheiro e os bens e a riqueza em primeiro lugar. Gente, que perigo é isso? Alguém que já estava tão perto e que veio com tanto desejo, como aquele outro do capítulo 12, que veio também perguntando: Senhor, o que eu faço? Se o primeiro mandamento é tão importante, então eu quero, preciso praticar. E por que que aquele moço não quis? Porque ele tinha outro Deus. A partir do momento que alguém coloca um outro Deus no lugar de Deus, ele pode praticar todos os outros mandamentos. Ele está em falta. E Jesus foi radical com ele. Você precisa se libertar desse Deus, a melhor maneira. Dá tudo que você tem, fica sem nada, para você começar do zero. Vem e me segue. Estaria salvo, entraria no céu se ele tivesse tomado a decisão certa. E ele não tomou. Por que que as pessoas às vezes fazem isso? Por que que a gente acha que a obediência parcial funciona? Não, eu estou dividido. Uma parte de mim está buscando o Deus desse século, que é a riqueza. Outra parte de mim está comprometida com Deus. Eu já pratico tanta coisa boa. Como é que alguém acha que uma atitude dessa, em você considerar uma obediência parcial a Deus, que isso vai garantir a entrada no céu? Não garante. O que a gente aprende com isso é que dois mandamentos resumem tudo para a gente: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos quatro mandamentos que se juntam em um só. Amar a Deus, não adorar imagens de esculturas, não usar o nome de Deus em vão, lembra dos quatro primeiros mandamentos? E o quarto, que é guardar o sábado, no sentido de separar tempo para Deus. São quatro mandamentos. Esses quatro se resumem num só: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Pronto, eu estou garantido que minha relação com Deus está resolvida. Agora vamos para os seis mandamentos que tem a ver com o próximo. Não matar, não adulterar, não dar falso testemunho, todos não cobiçar as coisas do próximo. Os seis mandamentos se resumem num só: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente chega nos evangelhos, Jesus está resumindo 10 mandamentos em 2. 4 para 1, 6 para 1. Gravou aí? Para a gente nunca esquecer que a gente pode estar sim preparado para o céu, se a gente levar muito a sério esses dois mandamentos. A prova de que aquele jovem não estava preparado é porque ele apenas correspondia parcialmente aos mandamentos de Deus. Hoje é dia da gente pedir ao Senhor: Senhor, no meu coração, eu gostaria que o Senhor sondasse e visse se no meu coração ainda existe divisão, parcialidade. Uma parte do meu coração está comprometido com alguns mandamentos, mas tem outros que não. Meu coração não está seguindo a risca. Senhor, me liberta de mim mesmo. Às vezes, o Deus que está no nosso coração, tomando o lugar do verdadeiro Deus, é o nosso ego, nosso próprio eu. Às vezes é a carreira. Às vezes é alguém que é tão importante que eu morro se essa pessoa não estiver do meu lado. Às vezes, esse Deus com D minúsculo, né, pode ser uma ambição muito grande que eu tenho alimentado no meu coração e eu coloco Deus em segundo plano. Isso aí vai me impedir de entrar. Por isso que eu peço ao Senhor: Senhor, me dá um coração inteiro, que obedece os teus mandamentos completamente. Vamos ficar de pé para a gente orar por isso? Vamos ficar de pé para a gente dizer ao Senhor quanto para a gente é importante. Eu não quero ser como aquele escriba do capítulo 12, que estava perto, mas ainda não estava no céu, no sentido de estar preparado. Muito menos quero ser como o jovem rico de Marcos 10, 17, que ele obedecia em parte alguns mandamentos, mas ele não teve coragem de deixar Deus ser o Senhor da vida dele. Ele preferiu ir embora com as riquezas. Será que no momento de teste, entre estar preparado para ir para o céu ou não, será que eu seria aprovado porque eu estou em dia com o primeiro grande mandamento? Deus é o único Senhor da minha vida. Você pode confessar nessa noite comigo? Você pode dizer isso? O Senhor Deus é o único Senhor na minha vida e no meu coração. Diga de verdade, não há outro Deus. Se você tiver no caso de alguém que tem dúvida, confesse agora. Eu nunca mais vou ter dúvida disso. Eu estou colocando, e a decisão é minha, é de cada um de nós. Eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar. Pense agora. Se Jesus voltasse hoje, minha vida está resolvida com Ele? Se está, comece a dar glória a Deus. Enquanto nós cantamos, glorifique ao Senhor. Se você tem alguma dúvida, conserte agora, peça perdão. Senhor, me perdoa, porque eu não tenho te colocado em primeiro lugar e eu quero resolver isso agora. Você que está em casa, faça isso também. Porque Jesus está voltando e não vai dar tempo de consertar de última hora. Tem que ser já, urgente, louvando o Senhor.